O assunto agora é um assunto delicado para alguns, batidíssimo para outros. A gente vai falar do fumo, como é difícil parar de fumar, principalmente a questão médica envolvendo esse assunto. A gente falava até aqui com a Lúcia Gomes, a Lúcia falou, olha, saber os males do cigarro, nós sabemos todos. Difícil é parar, difícil é conscientizar, mas pode ser que seja hoje o seu momento. O Léo de Campinas escreveu no WhatsApp da CBN e falou que parou há 20 anos de fumar. Mas peraí, a história dele não é tão de sucesso assim, não. Ele parou há 20 anos, ficou 4 anos sem fumar e voltou a fumar. Agora parou de novo. Esta última parada ele está comemorando 5 anos sem fumar. Final da frase do WhatsApp é... É difícil parar, viu? A gente sabe que é difícil. A gente vai falar com o Dr. Alessandro Franjotti Chagas. Ele é coordenador do Departamento de Cardiologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Coordenou o mutirão de ontem, aqui em Campinas, do combate ao fumo. E a gente conversa com ele agora porque tem os resultados da campanha que tem crescido com o passar do tempo, tem ganhado mais adeptos. Doutor Alessandro, obrigada pela sua participação, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina.
É difícil parar, como o Léo já adiantou aqui pra gente, né, doutor?
Sim, o hábito do tabagismo é um hábito, é uma dependência química, né, que muitas vezes exige uma força de vontade muito grande da pessoa, mas muitas vezes é necessária uma associação de uma terapia multidisciplinar, com pessoas, com profissionais da área de saúde, para ajudá-lo a cessar o fumo e também para, eventualmente, prescrever medicações que auxiliam na cessação do tabagismo.
A gente até encontrou um termo aqui que eu ia perguntar para o senhor. Muitos têm o cigarro como uma muleta emocional? É aquele que a gente acende para poder... refletir, e aí, enfim, no momento que você faz uma parada no trabalho, no momento que você está nervoso, ansioso, angustiado, tem diretamente essa relação, doutor, entre os pacientes? Eles relatam isso?
Sim, relatam muito. Na verdade, os pacientes costumam associar situações de estresse ou hábitos, como, por exemplo, um café, um copo de cerveja, como um desencadeador da vontade de fumar. Então, a terapia psicológica acaba auxiliando as pessoas a entenderem os motivos que o deflagram essa vontade para que eles evitem e, sendo assim, você consegue facilitar a interrupção do tabagismo, trabalhando as situações que desencadeiam a maior vontade da pessoa fumar. Mas vale lembrar que existe uma dependência química também importante associada.
Isso que eu ia perguntar, você pode ter uma consciência até ali, né? Então você tem a consciência, aí emocionalmente você está pronto, talvez fisiologicamente não?
Sim, porque quando a pessoa traga um cigarro, uma quantidade de nicotina exacerbada circula no sangue e essa nicotina vai agir no cérebro, desencadeando a liberação de dopamina, que é uma substância que dá bem-estar para a pessoa. Então o cérebro passa a acostumar com aquela substância, liberando uma outra substância que dá um bem-estar e, por isso, acaba se tornando um vício.
Uhum. Teríamos que trocar esse bem-estar, descobrir uma outra coisa, e aí vai ficando muito complexo, porque cada indivíduo tem uma resposta, doutor.
Sim, cada indivíduo tem um grau de vício e nós utilizamos alguns questionários, inclusive ontem no mutirão, um dos pontos a serem avaliados nas pessoas era o grau de dependência química que a pessoa tem. Então, dependendo de algumas situações em que o paciente tem mais vontade de fumar, se ele fuma mais de manhã, se ele já fuma o primeiro cigarro logo ao acordar, dependendo dessa situação, a dificuldade de interromper o vício é maior.
Por que que as pessoas engordam, ou é um mito, depois que param de fumar? Porque muitos... prorrogam, porque acham que vão ficar gordos mesmo.
Sim, na verdade existe um ganho médio de 5 quilos no primeiro mês da interrupção do tabagismo. Isso porque o paciente acaba trocando um pouco o cigarro pela comida. Então ele acaba trocando o hábito de fumar por um hábito de comer e isso acaba dando algum ganho, porque o cigarro acaba sendo um calmante, entre aspas, da pessoa. Então, se ela não vai fumar, ela pode eventualmente trocar isso por uma dieta um pouco mais copiosa. E nos primeiros 30 dias costuma-se ganhar em média 5 quilos. Mas a longo prazo, com certeza, a interrupção é benéfica, porque isso você pode recuperar, ganhando a sua capacidade funcional, a sua capacidade física, pulmonar, com a interrupção do cigarro e realizando atividades físicas e controlando o peso através disso.
Uhum. Ontem teve um mutirão, já soube que tem aumentado a adesão ao trabalho. Os senhores fazem uma triagem, um trabalho que envolve três, pelo menos ontem envolveu três faculdades, e tem também a possibilidade desse encaminhamento, que é mais importante, com exames gratuitos, tudo dentro do mutirão que tem sido realizado pelo grupo. Eu gostaria de saber sobre esse montante que foi atendido ontem, qual foi a situação, o que, que os senhores sentiram em relação a estas pessoas que se colocaram à disposição para a triagem?
Então, ontem nós tivemos a terceira edição do projeto Sociedade contra o Fumo, que é um projeto que foi idealizado e encabeçado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, e o intuito é atender o maior número de pessoas tabagistas. Isso foi realizado em três pontos, na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia, na Praça José Bonifácio, no Largo do Rosário. Nós atendemos os pacientes tabagistas e, através de uma anamnese, de uma entrevista clínica, nós estratificamos os pacientes em alto risco ou baixo risco. O alto risco seria o alto risco de estar já com uma doença grave decorrente do hábito do tabaco. Os pacientes de baixo risco foram encaminhados para ambulatórios das unidades básicas de saúde para serem auxiliados por profissionais altamente capacitados da saúde à cessação do fumo. Tudo gratuitamente. Já os de alto risco também foram encaminhados para esses ambulatórios, porém eles foram encaminhados também para realizar outros exames a fim de detectar doenças pulmonares e cardiovasculares já precocemente, a tempo de tratar.
Uhum. Quais as doenças decorrentes do fumo? A gente sabe do câncer, que ele é muito complicado, ainda mais se esse diagnóstico demorar, né, doutor? Tem outros tipos também de doenças decorrentes do fumo?
Sim, um dos diagnósticos que nós buscamos com o mutirão de ontem foi o câncer de pulmão, que em 90% dos casos está associado ao hábito do tabagismo. Porém, as doenças circulatórias, as doenças cardiovasculares, também têm uma associação importante com o tabagismo, e as doenças cardiovasculares compõem a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Então, a aterosclerose coronariana é uma doença que também vai ser identificada através de exames que nós solicitamos gratuitamente para os pacientes ontem.
Nós fizemos a divulgação do mutirão, anunciando que teria. Ontem tínhamos até nos programado para fazer essa divulgação durante o dia, para que as pessoas pudessem ir até o mutirão, porque é um momento muito importante. Aliás, poucos grupos, como a Sociedade de Medicina, fazem esse tipo de trabalho tão importante. Mas ontem, por conta até do processo de impeachment que o Brasil está passando, nós tivemos o tempo todo na rede, não foi possível essa divulgação. E alguns ouvintes estão escrevendo aqui para a gente, doutor, querendo saber de uma nova oportunidade do mutirão para poder participar.
Entendi. Nós pretendemos, na verdade, ainda não temos uma data precisa, mas o mutirão costuma ocorrer nas datas de maio, que é a comemoração do Dia Internacional de Combate ao Fumo, e em agosto, que é a comemoração do Dia Nacional de Combate ao Fumo. A princípio, teríamos um novo evento em maio do ano que vem, mas ainda podemos analisar a possibilidade de realizar um outro evento antes desse. Ainda não temos a precisão da data, mas com certeza em maio de 2017 teremos um novo mutirão.
Para a gente tentar colaborar um pouco, acho que é Micael, está escrito Michael, eu sempre fico em dúvida quando é esse nome, no Jardim Caraí. Ele está falando aqui que ele começou a fumar aos 16 anos de idade, hoje está com 32. Qual que é o primeiro passo para alguém começar a parar de fumar, doutor? O senhor falou da importância do tratamento psicológico, mas as pessoas que não puderam ir no mutirão ontem, estão aí querendo encarar essa tarefa. Primeira atitude, é o Michael, ele escreveu aqui, pode ser Michael, ok, Michael. Qual que é a primeira atitude que o Michael pode tomar, doutor?
Então, em primeiro lugar, o paciente tabagista, ele tem que ter a conscientização de se ele quer realmente parar de fumar e se ele quer o mais rápido possível tomar essa atitude. Os pacientes que tentam parar de fumar sem uma ajuda médica ou medicamentosa, tem uma chance pequena de conseguir. Alguns conseguem, mas a chance é em torno de 5% a 10%. O ideal é que ele procure um atendimento médico. Existem unidades básicas de saúde gratuitas em Campinas, existe uma lista dessas unidades que dispõe de profissionais altamente capacitados para auxiliar a pessoa a cessar o tabagismo. Então, o ideal é que ele procure uma dessas unidades básicas.
Uhum, que já seria um começo. Mas interessante esse dado que o senhor nos traz. Quer dizer que se não tiver um amparo medicamentoso, é difícil.
Sim, com certeza, é muito difícil. No mínimo, um amparo psicológico. O ideal é que tenha o conjunto de tudo, que seja feita uma terapêutica multidisciplinar, com médicos, com psicólogos e, eventualmente, com a terapia farmacológica, que é disponível já também nas unidades básicas de saúde gratuitamente.
Tá certo. Doutora, obrigada e parabéns a toda a equipe pelo importante trabalho do mutirão, os resultados, são 1.200 pessoas atendidas na Praça José Bonifácio, no Lago do Rosário, e também na sede da Sociedade de Medicina, e esse é um número importante, e a gente só tem a dizer aqui é incentivá-los a continuar com esse tipo de trabalho para a comunidade. Obrigada.
Eu que agradeço, Carolina.
Eu conversei com o doutor Alessandro Franjotti Chagas, ele coordena o Departamento de Cardiologia lá da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, também é o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado, coordenou o mutirão nesse ano. Cada ano é um médico que fica à frente e eles vão se dividindo nesse trabalho bastante importante. Tem também o doutor Marcelo, que sempre entra em contato aqui conosco da CBN. Obrigado, doutor. E a gente vai falando também das pessoas que contribuíram. Sempre tem os voluntários que participam e as faculdades que participaram também, além da Sociedade de Medicina, desse trabalho tão importante. Os ouvintes continuam escrevendo para a gente. Derivaldo Souza está dizendo que agradece ao pai dele por não fumar hoje. É só que o método do pai dele é um pouco duvidoso, hein, Derivaldo? Eu acredito que as pessoas vão achar complicado fazer isso. Diz que na época, que era outros tempos mesmo, ele estava com 12 anos de idade, pediu um cigarro para o pai dele. Aí o pai dele disse, bom, então tudo bem, você quer um cigarro, vai ter que aprender a fumar. Aí ele disse, não, então ok, eu vou aprender. Aí ele fez um cigarro, na época, imagino, pelo que está contando, devia ser de palha, né? Então o pai fez um cigarro para mim, quando coloquei o cigarro, vomitei, descreveu que o Derivaldo, quer dizer, ele não gostou do cheiro, do gosto e nunca mais quis saber de fumar. Bom, pelo menos o Derivaldo deu certo. Que é interessante, né? A forma é questionável, mas deu certo. Aí tem um outro ouvinte aqui que está contando para mim, ele é de Piracicaba, que a tática foi apenas deixar de comprar cigarro. Ele continua fumante, não pega o bituque e nem peço para ninguém. Ah, mas acho que é complicado, só de parar de comprar... Bom, se está dizendo que continua fumante, acho que a tática não está funcionando. Tem o Roberto que escreveu aqui para a gente, começou a fumar aos 27 anos, mas já era fumante passivo desde os 17, que é um outro assunto que não deu tempo de entrar com o doutor. Quando a gente convive com pessoas que fumam, a gente acaba fumando junto. Diz ele que foi assim. Fumou 16 anos, faz 13 que ele parou, e hoje quando me perguntam o que me levou a parar de fumar, eu respondo, força de vontade e vergonha na cara, disse o Roberto aqui. É, mas o doutor disse que com certeza ele... Ah, o de Prescab disse que dá certo sim, viu? Como que você chama? Escreve aqui pra gente. É, que com certeza deu certo parar. Hoje... Estou com 32 anos, disse o Derivaldo, da história do pai dele, que o pai dele fez ele fumar com 12 anos, e ele falou, não, isso não é para mim, não, é muito ruim fumar. Então tá certo. Quero agradecer a participação dos ouvintes aqui. O Nelson tem 55 anos, escreveu falando sobre parar de comprar o cigarro, que para ele funcionou. E não pega a bituca, nossa, deve ser muito tentador, né? Bom que agora os estabelecimentos não podem não recebem, não autorizam, né, você fumar, então você não pode fumar lá no barzinho, em alguns lugares, não pode fumar na praça, em algumas cidades, vai limitando, né, mas tem que ter muita força de vontade mesmo e orientação médica, segundo o doutor Alessandro nos confirmou, diz que está aprovado, não adianta não, é uma questão fisiológica também, precisa de aconselhamento psicológico e de um encaminhamento até medicamentoso para poder conseguir sair do vício. Se você não precisou do medicamento é porque então estava faltando vergonha na cara mesmo.